Bom, meus senhores, vamos começar a nossa reunião. Começando pelo primeiro ponto, que é exatamente o ponto que estávamos aqui informalmente a trocar impressões, que tem que ver-se com o pedido de pronúncia que nos foi dirigido. Tem a documentação toda. O pedido de pronúncia que nos foi dirigido pelo. Eu também tenho aqui. O pedido de pronúncia que nos foi dirigido pelo Presidente da Primeira Comissão, na sequência de um requerimento que foi enviado, na sequência de um requerimento que lhe foi enviado pelo Presidente da Comissão Técnica Independente. Estamos todos cientes da matéria, penso que toda a gente leu o pedido de. O pedido que foi dirigido pelo Presidente da Comissão Técnica e que o senhor, o PAR, despachou para a Primeira Comissão solicitando que se pronuncie sobre o exposto. E o Presidente da Primeira Comissão entendeu despachar para nós, embora pondo, se nos acharmos competentes. E por isso eu acho que a primeira questão que deve ser aqui clarificada e vai nesse sentido o projeto de pronúncia, deixar claro que o assunto em referência não se inscreve nas competências da Subcomissão de Ética, uma vez que não tem nada a ver com a matéria do exercício de mandato dos deputados. Antes tem, quer dizer, não tem formalmente, apenas materialmente toca um assunto análogo àquele que é tratado por esta Subcomissão. E, portanto, depois passaríamos, se fosse esse, o projeto faz essa sugestão, a uma análise material do que está em causa, chamando a atenção que o assunto reconduz, embora ele fale em impedimento, isto reconduz-se àquela magna questão, não vale a pena agora perdermos aqui tempo, de que devia haver uma diferenciação clara, porque na cabeça das pessoas depois não há entre incompatibilidades e impedimentos, mas pronto. Materialmente o que está aqui em causa, todos percebemos, é saber se o senhor deve estar impedido de participar na. De qualquer maneira, eu fiz uma, aqui a proposta que eu vos apresento, fiz uma apreciação rápida do diploma que criou a Comissão Técnica Independente para, em primeiro lugar, conhecer se nesse diploma foi ou não estabelecido algum regime específico de incompatibilidades e impedimentos. Existe, de facto, uma norma de incompatibilidade no artigo 7º, mas que tem que ver com regras relativas à acumulação de funções, dizendo que é incompatível com o exercício da função de membro acumular com funções em entidades públicas ou privadas que tenham qualquer matéria que ver com isto. Por exemplo, se fosse uma entidade de recuperação de terrenos ou de remoção de madeiras ardidas ou de qualquer coisa assim, imagino eu, enfim, poderia haver aí uma incompatibilidade. Portanto, a única regra específica que se encontra no diploma criador da Comissão Técnica Independente, em matéria de incompatibilidade independentes e impedimentos, é o artigo 7º, mas que, do meu ponto de vista, não se aplica à situação que nos é materialmente colocada. Não havendo, portanto, uma norma especial, que a existir teria que existir no diploma que criou a CTI, a única alternativa é olharmos para as regras gerais, partindo do princípio, e essa é a questão que estávamos a falar agora, e para a qual eu pedi a vossa ajuda, como é que a gente constrói aqui este contributo para o Presidente da Primeira Comissão, se nós devemos ou não entender esta entidade como uma entidade, de algum modo, fazendo parte da administração. Ainda que não a palavra integrada na administração talvez seja muito forte, mas fazendo parte, porque objetivamente ela é constituída pela administração pública, por um órgão de soberania, pela Assembleia da República, por um diploma legal. Seguramente, não, do meu ponto de vista, não pode ser entendida como uma entidade privada. Portanto, é uma entidade que, quer pela sua natureza legal, quer pela sua, digamos, inserção sistémica na órbita da Assembleia da República, deve entender-se que pode estar sujeita às regras gerais que impendem em matéria de incompatibilidades e impedimentos sobre a administração. E essas regras gerais são as que estão vertidas no CPA, no Código de Procedimento Administrativo, nomeadamente nos artigos, é uma subsecção, salvo erro, que vai do artigo 69 até o artigo 75, que tem que ver com os impedimentos na administração pública. O artigo 69 começa logo por discorrer sobre impedimentos. Eu tinha pedido para vos ser distribuído também os artigos em causa. Da leitura desses artigos, o que é que se constata? O artigo 69, que define, são as garantias de imparcialidade, e define os casos de impedimento expressamente, tem no número 1 um conjunto de alíneas, mas depois tem o número 2, em que se pode, de uma maneira ou de outra, entender que, pelo menos no espírito do legislador, poderia integrar-se a situação do membro da CPI, da CTI em causa, mas tem o número 2 do mesmo artigo que diz: excluem-se do disposto no número anterior.
Estava aqui a ver, vim aqui ver uma coisa no CPA, até acho que pode haver aqui um caminho também mais útil, que é o seguinte: na disposição do âmbito de aplicação do CPA, ele distingue a aplicação do código no seu todo e as disposições que aparentemente só serão aplicáveis aos órgãos da administração pública em si mesma. Isto é, o artigo 2º determina que as disposições do Código, respeitando aos princípios gerais, etc, etc, são aplicáveis à conduta de qualquer entidade, independentemente da sua natureza, adotada no exercício de poderes públicos ou regulada de modo específico por disposições de direito administrativo. Aquilo que apenas é definido como sendo da administração é o número 2, que é a parte 2 do Código, que é o funcionamento dos órgãos, onde não estão já... No código anterior estavam, mas agora não estão, as disposições sobre incompatibilidades e impedimentos que passaram mais para a frente, onde se apresentava a lê-las, que é no 69 e seguintes, que é na zona do procedimento aplicável ao ato. E, portanto, aí, essa parte 2 é que estaria limitada a órgãos do Estado, o que também não é discutível se isto seria ou não, mas a partir de órgãos do Estado, regiões autónomas. Não, mas não, aplicamos, é para concluir que aplicamos, resolve o vazio. Ou seja, tudo se aplica porque ela é, sem dúvida alguma, uma entidade que adota no exercício de poderes públicos a coisa. As únicas que não lhe são aplicáveis são as que regulam especificamente o funcionamento dos órgãos, mas que não é aqui o que está em causa, porque não está em causa o funcionamento dos órgãos, mas a questão de incompatibilidades.